A Física e o Cotidiano, uma realização Secretaria da Educação do Estado da Bahia e Universidade do Estado da Bahia. Convênio, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério da Educação.
A Física e o Cotidiano, agora você vai entender como age a natureza em volta de você, teorizando, experimentando, aplicando. Não tem como você não compreender. Velocidade, astronomia, relatividade, quantidade, energia, eletricidade, medidas, tamanhos, imagens e sons, em todas as cores, em todos os tons. Deciframos o universo de A a Z, isso tudo feito pra você. A Física e o Cotidiano.
Olá, pessoal! Hoje o assunto é termodinâmica e os estados físicos da matéria. Para estudá-lo, vamos recorrer ao delicioso refrigerante, aquele bem gelado que faz tanto sucesso no verão e no inverno. Neste tema, também falaremos sobre sorvetes, nuvens e até avião. Agora, vamos direto para o almoço na casa do Tiago. Seu pai, Maurício, diz a lenda, faz o melhor peixe do Recôncavo. E seus amigos Lucas, Maria e Fábio não perdem esses encontros por nada.
A Física e o Cotidiano.
Hoje essa peixada vai arrepiar a galera, hein, pai?
Preparamos esse peixe com meu tempero especial e a mãe está fazendo um caranguejo vencedor para cumprirmos nosso papel e empolgar o torcedor. O time está preparado para dar um espetáculo no gramado e conquistar a torcida.
Maravilha!
Fora a sobremesa.
Tô nessa!
As bebidas já estão todas geladas. Aliás, coloquei alguns refrigerantes no freezer e no isopor para gelar mais rápido.
Pode deixar que eu fico de olho. O senhor colocou sal grosso no isopor para gelar melhor, pai?
Sal? Por quê?
Pô, pai, esqueceu que com o sal os líquidos gelam mais rápido?
Ah, é claro, tinha esquecido. Coloca para mim, por favor.
Deixa comigo. O senhor sabe por que o sal gela mais rápido, não é, pai?
Claro, meu filho. Na verdade, o sal ajuda a derreter o gelo. Assim, aumenta a superfície de contato e o refrigerante gela em menos tempo.
Aê, pai!
Então, o sal diminui a temperatura de congelamento da água. Em vez de congelar a 0 grau, passará a congelar a menos 10 graus Celsius, por exemplo, dependendo da quantidade de sal usada. Menor temperatura significa maior poder para extrair calor de corpos mais quentes, como as latas e garrafas de refrigerante.
Sabe o que eu li um dia desses?
O quê, filho?
Que em alguns países, nos dias em que neva muito, o sal é jogado nas ruas para evitar a formação de gelo e acidentes.
É verdade. O sal diminui o ponto de congelamento da água.
Opa! Campainha! Olha o pessoal chegando. Eu vou colocar esse sal e abrir a porta. Fui!
Esse é o meu filhão. Vai lá, garoto.
Fala, galera!
Oi, Tiago!
Fala, Tiagão!
Hoje o dia tá pedindo uma peixada mesmo, hein, mano?
Ô, Cita! Vamos entrando!
E o refri já tá gelado? Não judia, meu rei!
Eu estava falando com meu pai exatamente sobre isso. Lembra da aula de física, o sal e o gelo?
É mesmo! A aula foi bem legal. Os exemplos que o professor deu foram demais. Já arrepiei todo mundo lá em casa mostrando como se gela qualquer coisa mais rápido. Até a aula eu dei com a matéria.
Você já pensou a sério em ser professor, Fabinho? Eu lembro quando você me deu uma força em química.
Eu gosto da ideia de ser professor. Quem sabe no futuro eu seja mesmo.
Seria engraçado se você desse aula na escola para os nossos filhos. Já pensou?
Nossa, ia ser massa.
Ah, não sei não.
Que nada, você ia mandar muito bem. Seria interessante pensar que o Fábio pode ser o meu professor, porque ele entende que compartilhar o conhecimento é também uma construção, ou seja, nunca vi ninguém tão interessado em dividir o que sabe. Que paciência.
É, e com uma paciência de quem realmente sabe que aprendizagem é um processo que acontece pouco a pouco e que é diferente em cada pessoa.
Mãe, pai, chegaram mais convidados.
Olha só, a moçada chegou.
Não perco esse peixe por nada.
É, esse peixe tá ficando famoso, seu Maurício.
Oi, eles vieram o caminho inteiro falando disso.
Eu já tô seguindo os passos deles, só falta o tempero secreto.
Fiquem à vontade.
Obrigada.
Pode deixar.
Opa!
Vamos mais pra lá que tá ficando quente demais aqui. Assim a gente vai assar junto com o peixe. Vai um refri aí, galera?
Certeza, meu irmão. Bem gelado.
Quero sim, Thiago.
Três, Thiagão.
Qual será que tá mais gelado? O do freezer ou do isopor? Freezer. Nossa, tá bem gelado. Uma, duas, três. Aqui, pessoal, pega logo porque tá congelando a minha mão.
Calma, calma, peguei.
Tome o seu, Lucas.
Valeu, isso aí.
E o seu, Fábio?
Valeu, hein?
Valeu, obrigado.
Aí, velho, tá espirrando tudo.
Ai, ai, a minha também.
Nossa, você chacoalhou isso aqui, Thiago?
Claro que não.
Você sabe por que isso acontece?
Eu sei.
Vai, Fábio, fala aí.
Manda.
O gás carbônico, CO2, é adicionado ao refrigerante durante sua fabricação. Isso aumenta a pressão dentro da lata ou da garrafa. E a pressão pode aumentar ainda mais se a garrafa for manipulada de forma inadequada.
Tá, e aí?
Se a temperatura do refrigerante estiver um pouquinho acima do seu ponto de congelamento, ele ainda estará líquido, certo? Pois bem, ao abrir a garrafa, a pressão dentro dela sofre uma súbita diminuição, expulsando o CO2 do líquido. O refrigerante começa então a borbulhar fortemente e termina espumando. Além disso, o líquido sofrerá um pequeno resfriamento, já que a pressão diminuiu. Como só faltava um nadinha de nada para congelar, agora ele congela de vez.
Que legal!
Isso aí, meu brother. Olha, fiz uns testes que achei na internet. Eles explicam isso e vários vídeos que mostram como fazer essa experiência. É muito legal.
Massa! Me manda o link!
É mesmo! Esses testes me ajudaram bastante a entender melhor alguns assuntos da física.
E o peixe aí!
Nossa, que delícia! Tá com uma cara ótima! Nossa!
Opa! Mandou bem, seu Maurício! Ei, que esse peixe deve estar uma delícia!
Deixa que eu seguro mais pra cá.
O cheirinho tá bom mesmo.
Calma, pessoal, calma. Tem peixe pra cá.
Depois de comer muito peixe, jogar a conversa fora e dar boas risadas, essa galera não via a hora de chegar o segundo tempo da peixada. A sobremesa. Uma das especialidades de Dona Eliana, o sorvete.
Vem cá, e essa sobremesa, que hora sai, hein?
É mesmo, cadê a sobremesa? Ô tia, e aí?
Eu sabia que você ia perguntar.
Pô, você acha que a gente ia esquecer do sorvete da sua mãe?
É verdade. Diga que ela fez sorvete de sobremesa, diga.
Claro, pessoal. Isso é uma tradição aqui em casa.
Massa.
Não, picolé.
Por falar em sorvete, essa semana eu, minha irmã e minha mãe fomos à sorveteria da Ribeira. E ela estava explicando a fabricação do sorvete quando apareceu um senhor que falou...
Bom dia, que família bonita.
Muito obrigada. O senhor não é o dono daqui da sorveteria?
Sou, sim. Eu estava passando e ouvi vocês conversando sobre a fabricação de sorvete. Eu não me contive e vim aqui, porque eu gosto de conversar sobre o assunto.
Fica à vontade. Puxa uma cadeira.
Ah, muito obrigado. Veja, senhora, a fabricação do sorvete envolve processos muito interessantes. E eu, além de sorveteiro, sou um apaixonado por física.
Nossa, eu adoro física.
Ah, que coincidência. Qual é o seu nome, menina?
Maria. Mas explique o que a física tem a ver com o sorvete.
Então, Maria, uma coisa chamada ponto de fusão informa a temperatura na qual uma substância passa do estado sólido para o líquido e vice-versa. Ponto de fusão é uma temperatura. Fusão é um processo. É descobrindo o ponto certo que se faz sorvete.
Que legal!
Nas substâncias puras, como a água, o congelamento ou derretimento ocorrerá sempre à mesma temperatura, no caso, a 0 graus Celsius, ao nível do mar.
Certo.
Entretanto, a temperatura de congelamento muda com a adição de outras substâncias, como sal de cozinha, açúcar ou essências.
O sal de cozinha faz a água congelar a uma temperatura menor que 0 grau, não é?
Isso mesmo, mas vai depender da concentração de sal. Quanto mais sal for acrescentado, mais baixa será a temperatura de congelamento da mistura. Assim, um acréscimo de 20% de sal à água reduzirá o seu ponto de congelamento de 0 para 16 graus Celsius negativos.
Nossa, que interessante isso.
É, mãe, sorvete também é ciência.
Com certeza, Maria. A mistura de água e sal, que chamamos de salmoura, tem o seu ponto de congelamento reduzido e podemos utilizá-la para produzir temperaturas muito baixas, necessárias para congelar alguns alimentos e fabricar sorvete, por exemplo.
Nossa, Maria! Então ele era bom de física.
O homem fabrica um dos melhores sorvetes daqui. Tem que entender, né? Se a física está em tudo à nossa volta, por que não iria estar na sorveteria, não é mesmo?
Eu não tinha pensado nisso.
Vocês lembram do supercongelamento que a gente estudou lá em casa?
Claro! Lembro.
Eu não fui. Tive que cuidar de meu irmão. Mas fale agora.
Um líquido ou um gás pode estar a uma temperatura inferior ao seu ponto de congelamento sem se tornar sólido.
É mesmo?
É. Por exemplo, a água pura congela a 0 graus Celsius. Mas em determinadas situações, ela ainda permanece líquida mesmo estando a uma temperatura bem mais baixa. A menos 20 graus Celsius, por exemplo. Chamamos isso de supercongelamento.
Ou super resfriamento. É a mesma coisa.
Massa!
Imagine que uma garrafa com água seja colocada no congelador.
Que nem o Thiago fez com as latinhas.
Isso! Lentamente o calor da água vai sendo retirado e a temperatura vai diminuindo. Pouco a pouco, as suas moléculas irão perdendo energia, movendo-se cada vez mais devagar, aproximando-se mais e mais umas das outras.
Como se elas estivessem com frio, né, Maria? Ficam juntinhas.
Pois é! Chega um momento em que algumas moléculas se encontrarão da maneira adequada e formarão um arranjo geométrico bem específico, organizado. Com isso, nascerá o primeiro cristal de gelo e novas moléculas de água serão atraídas e incorporadas ao cristal, dando início à cristalização ou congelamento do líquido.
Esse processo tem que ser bem lento para que isso aconteça. Se for assim, a água vai se congelando aos poucos até se transformar completamente em gelo. Esse é o processo de congelamento normal. Entretanto, se o processo for bem rápido, como ocorre nos freezers, o cristal de gelo inicial, ou semente, pode não se formar e a substância continuará líquida, apesar da sua baixíssima temperatura. Qualquer agitação ou toque pode fornecer energia suficiente para formar a semente. Quando isso acontece, o líquido congela rapidinho, quase que instantaneamente. Eis aí o supercongelamento!
Certo. Na próxima vez, com certeza, eu vou estudar com vocês. Isso é muito legal.
Em grupo, é bem melhor descobrir a física.
E isso é fácil. Está à nossa volta, é só a gente saber olhar. Por exemplo, o supercongelamento está presente na natureza também.
Você está falando das nuvens? Então, existem gotículas de água no estado de supercongelamento em nuvens muito altas. A temperatura dessas gotinhas de água pode ser menor que 40 graus Celsius negativos.
Frio, hein?
Muitas vezes a gente vê que um avião a jato deixa um rastro branco no céu, não é?
É verdade. Às vezes não dá nem pra ver o avião, só o rastro.
Esse rastro é formado por gotículas que se transformam rapidamente em gelo ao serem agitadas pela passagem do avião.
É física pura.
O movimento também faz os cristais de gelo se acumular sobre as asas do avião. Para evitar problemas, aeronaves que voam em altitudes elevadas são equipadas com sistemas especiais de remoção do gelo das asas.
Massa! Esse lance do avião eu não sabia, não. Como é que você sabe disso?
Você até conhecia o processo, mas não imaginava que ocorria no avião.
É verdade, não tinha ligado uma coisa com a outra.
Vocês se lembram da minha tia que foi comissária de bordo? Ela sempre me conta um monte de coisas, essa foi uma.
Deve ser legal esse trabalho, viajar direto, conhecer lugares novos.
Com certeza!
E aprender física. Mas pra quem tem medo de altura como eu, não ia dar certo, não. Prefiro aprender física aqui embaixo.
A física e o cotidiano.
Após se deliciarem com o famoso sorvete caseiro de Dona Eliana, os jovens se contagiam e o assunto da termodinâmica vira o prato principal desse encontro.
Nossa, esse sorvete tava demais.
Tava mesmo. Sua mãe aceita encomenda, Thiago? Se ela abrisse uma sorveteria, ia fazer o maior sucesso.
Concordo, sensacional.
Ah, já falei isso pra ela.
Ela podia fazer uns picolés. Aí a gente colocava no isopor com gelo seco pra vender na praia.
Agora falando sério, acho o gelo seco um negócio muito louco. Ele passa do estado sólido para o gasoso direto, sem virar líquido. E ainda faz uma fumaça maneira.
Pois é. Gelo seco é o gás carbônico, CO2, no estado sólido, e a sua temperatura pode estar abaixo de 78 graus Celsius negativos. A pressão atmosférica vira gás direto, Quando se joga água, esse gelo vira gás mais rápido ainda, pois absorve o calor da água, produzindo aquela fumaceira.
É, o dióxido de carbono pode virar líquido também. Isso poderia acontecer, por exemplo, a 20 graus Celsius, exigindo uma pressão muito, mas muito alta, 50 vezes maior que a nossa pressão atmosférica.
Pois é, e em contato com o ar quente ele vira fumaça. Isso se faz muito em shows, teatro e tal.
O gelo seco também é usado em refrigeração. É por isso que os sorveteiros o utilizam em carrinhos de sorvete para manter o produto bem gelado.
Será que a gente consegue conversar um minuto sobre um assunto onde não tem um fenômeno da física?
Acho difícil.
Música?
A música também tem tudo a ver com física.
As cordas, vibração.
Então, futebol?
Física pura.
Dinâmica. Trajetória.
Esse encontro rendeu muitas risadas, boa comida e muitos conhecimentos. Nossos amigos mostraram que a física está sempre conosco, nos acompanhando a todo momento. E também o quanto é bom para o nosso conhecimento conversar com os amigos e procurar exemplos em nosso cotidiano. Ficamos por aqui, fechando mais uma parte desse prato cheio, que é a termodinâmica. E mais, de uma maneira saborosa, regada a muito peixe, refrigerante e sorvete. Até a próxima, pessoal!
A física e o cotidiano.